Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, estamos começando o programa de hoje, vamos chamar ele, né? O nosso queridíssimo Zé Maria. Zé Maria está completando um aninho, rapá, de Gabriela Esportiva. Parabéns aí pro Zé Maria. Zé Maria, Zé Maria, seja bem-vindo, tá? Parabéns, obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela sua colaboração, né? Você é um grande conhecedor do futebol e a gente tem orgulho de você fazer parte dessa família, Zé. Muito obrigado por tudo, tá? Um ano de Zé Maria no Gabriela Esportiva. Zé, parabéns pra você, seja bem-vindo. Boa noite. Não se emocione, não, viu?
Não. Não há muito o que comemorar, Tony.
Sim, sim.
É porque foi um ano também, pra mim, com muito sofrimento, né?
Um ano
atípico, pela pandemia, pela perda de um grande amigo, né? De um nome catedrático no rádio esportivo de Ilhéus, um nome insubstituível, eterno, inesquecível, como Nel Bastos. Né?
Então, uma grande figura, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa.
Eu não tenho o que comemorar, né? Eu não tenho o que comemorar por essas razões que aconteceram. Mas, enfim, estamos aqui fazendo o nosso papel, né, na comunicação esportiva, né, numa rádio que tem um alcance muito grande, né?
E vai melhorar, viu, Zé Maria? Vem aí um novo transmissor para jogar muito mais longe.
Imagine, essa rádio já é uma rádio gigante, né, Tony? É invadindo o extremo sul, sudoeste, enfim, são dezenas, né, de municípios com o alcance do sinal da Gabriela, perceba como a responsabilidade de quem faz comunicação numa emissora com esse tamanho, ela cresce também. Né? Então, eu peço que Deus sempre me dê luz, entendeu? Para que a gente mantenha os pés no chão, né, Tony?
Sim.
Tenha muita humildade, porque esse é um trabalho social também, porque a gente orienta as pessoas, entendeu? A gente fala do esporte. O esporte é uma ferramenta. Eu não sei quando é que o sul da Bahia vai enxergar a importância, né, do tamanho do esporte, entendeu? Como uma ferramenta de dar oportunidade à juventude, de tirar jovens das drogas, entendeu? É de mudar, entendeu?
De mudar a
nossa
história, região, né?
A nossa cara, a nossa cidade. É por isso, Tony, eu jamais vou me cansar de dizer aqui na Gabriela da necessidade que a gente precisa de uma política de esportes na cidade para que a gente tenha espaço, a gente possa garantir o espaço para essa juventude. O ginásio está fechado há muito tempo, né? O ginásio de esportes, entendeu? Está ali. Você olha para o ginásio de esportes,
você
fica com aquele sentimento, entendeu? Atravessado na garganta, porque... E eu imagino numa cidade que foi referência, né, dos esportes de quadras da cidade, imagino nesse momento as pessoas mais experientes que construíram essa história devem ter o mesmo sentimento que eu tenho, né? Quando a gente fala de um ginásio construído há muitos anos, mas que, infelizmente, nesse momento, está fechado para a juventude da cidade. Num esporte de quadra, e tivemos, né, expressões como Marta Zaidan, para mim, a nossa Pelé do voleibol feminino, né, e tantas outras, né, Angélica Santos também, uma rainha do nosso voleibol, entendeu? E tivemos um vôlei masculino também, com Duzentão, com Tarcísio, com esses meninos que construíram, é sempre uma história grandiosa do nosso voleibol. E a gente, o nosso basquetebol, rapaz, que transformou, né? Eu lembro de João Moura, o saudoso João Moura, médico da cidade, jogando basquete, o saudoso Dr. Joilson Paulino dos Santos, também praticando o basquetebol, do saudoso Didipo, que era referência do basquetebol. Então, gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser repensado para se consertar, para se dar um rumo, para se dar uma luz, para a gente não jogar a juventude da cidade da gente, entendeu? No meio das drogas, fechando as portas do nosso único ginásio de esportes. Então, eu aproveito esse momento que a gente está falando, né, de um ano, né, no ar aqui na Rádio Gabriela, com muita honra, entendeu, para mim, pela maneira como vocês me receberam. Eu, aliás, entendeu, falo sempre isso, né, um ano, e eu não conheço pessoalmente o Tony Café.
É verdade. Quer dizer,
a gente faz, a gente faz um ping-pong aqui todas as noites, eu não tive ainda a oportunidade de dar um abraço em Tony Café.
Vamos, né, nos conhecer e dar esse abraço, bater um longo
então,
papo.
Então, gente, tomara que mude essa concepção, né? Porque Ilhéus sempre foi um celeiro. Tony, eu era um apaixonado pelos Jogos Abertos do interior. Eu viajava, eu fazia cobertura desses jogos. As famílias ficavam em Ilhéus acompanhando os resultados dos Jogos Abertos do interior, porque a cidade tinha um comprometimento com os esportes de quadra e, de repente, isso ficou no passado. Ah, isso é saudosismo, pode ser um saudosismo, mas tenha certeza que esse saudosismo será o caminho para a gente recuperar muitos jovens que estão sem oportunidade na cidade da gente.
Muito bem, Zé Maria, vamos abrir o programa, né? Mas antes, o nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Ah, o Alô Esporte Clube de hoje, para meu amigo Evandro Guimarães, treinador de futebol, representa o sul da Bahia, e a gente abraça porque é um profissional que cresceu na área técnica do futebol, Tony.
Muito bem, Zé Maria, a gente aproveita e manda um abraço para o Elinho Costa, lá em Nova Viçosa, né, aqui na Bahia, está curtindo a gente. A Cibele também lá na Barreira, aquele abraço para todos vocês. Vamos começar o programa de hoje. Vamos falar do Brasileirão, como sempre, Brasileirão Série B, né? Hoje tem 4 jogos, né? Vai ter, abrindo aí a noite de hoje, às 19 horas, Zé Maria, vai ter Confiança e CSA. Para finalizar, às 21h30, tem Vasco da Gama e Vila Nova.
Olha, Tony, será a 17ª rodada. Estamos caminhando mais 2 rodadas, teremos já o encerramento do primeiro turno, porque são 19 rodadas, então já estamos aí a 2 rodadas da final do Campeonato Brasileiro da Série B. 19h, Confiança e CSA. O time do Confiança saiu da zona do rebaixamento com o último resultado expressivo conquistado fora de casa, quando goleou o Náutico no Recife por 4-0, e agora joga em casa, tendo aí a oportunidade de melhorar a sua situação. Seu adversário é o CSA, que está na 12ª posição, tem 19 pontos, o Confiança só tem 13, mas enfim, depois daquela grande vitória em que o Confiança venceu e convenceu diante do Náutico, líder da competição, tudo indica que é um Confiança com a inspiração melhor, tentando construir um campeonato esse ano, como foi o ano passado, de forma muito diferente. Também às 19h teremos Avaí e Guarani. O Avaí, do futebol de Santa Catarina, está ali na quinta posição, 27 pontos. Se vencer, já vai dormir na zona de classificação do Z4 do campeonato. O Avaí joga na ressacada diante da equipe do Guarani. Guarani na sétima posição, tem 26 pontos, um ponto a menos. A gente colocaria aqui com muita propriedade, Tony, esse é um duelo de duas equipes que estão fazendo uma competição com muita qualidade nessa 17ª rodada da Série B. Teremos também às 21h30 o Goiás enfrentando o Remo. O Remo está na 13ª posição, tem 19 pontos. Né? O Goiás, gente, é o quarto colocado, tem 27 pontos. O Goiás, desde o início desse campeonato brasileiro, também fazendo ótimas atuações. A gente percebe que Goiás, que Curitiba, que foram equipes que saíram da Série A e que foram rebaixados o ano passado, fazem um início de Série B com muito otimismo, com muita motivação, estão sempre ali entre os quatro primeiros colocados, que será exatamente os quatro que serão. E no final da competição terão a oportunidade de voltar à elite do futebol nacional. E também às 21h30, o nosso Vasco da Gama enfrentando o Vila Nova, né? O Vasco, que nesse momento é a nona melhor equipe, tem 25 pontos. Se o Vasco vencer o duelo de hoje, e o Goiás, por exemplo, perder para o Grêmio, o Vasco já teria pontuação de dormir entre os quatro primeiros colocados. Agora o Vasco joga em São Januário, venceu o último compromisso contra o time do Vitória, mas é um Vasco que precisa de ter uma sequência, Tony. Precisa vencer duas, três partidas na sequência para voltar a estar na parte de cima da tabela desse campeonato brasileiro da segunda divisão. São os jogos desta noite, claro, e a torcida do Vasco vai estar acompanhando com muita expectativa. O Goiás também. São equipes que até pouco tempo eram figurantes do futebol brasileirão da Série A e que estão nesse ano 2021 disputando o campeonato da segunda divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h20.
Gabriela Esportiva.
É, Zé, enfim, a novela Messi Paris Saint-Germain chegou, né? Fechou, né? O pacote está fechado. Né? E o Paris Saint-Germain anunciou Messi como novo diamante em Paris, Zé Maria. Né? Foi assim que ele foi anunciado hoje. O argentino, eleito melhor jogador 6 vezes, teve sua contratação confirmada pelos parisienses no final da tarde dessa terça-feira. Tá, já agora no finalzinho de tarde, meia-noite na França, após uma negociação breve que foi fechada nas últimas horas. O astro chegou com um contrato aí de 2 anos, vai até 2024, renovável por mais um. Ele disse o seguinte, Zé: estou ansioso para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Conheço os talentosos jogadores e a comissão técnica. Estou determinado a construir junto com eles algo grande para o clube e os torcedores, né? Não vejo a hora de pisar no gramado do Parque dos Príncipes, disse o Lionel Messi, né? Que já está lá em Paris para construir uma nova história no clube francês, é.
É, tinha que ser recebido com pompa mesmo, né?
Uhum.
Paris, entendeu? Será a próxima sede das Olimpíadas em 2024, entendeu? Paris é Paris, né? Cidade das Luzes. Sim. Quem sabe, de repente, com a chegada do Messi para o Neymar, isso é uma espécie de ajuda muito, porque
Neymar
vai tirar
bem,
aquela,
né,
responsabilidade, né, das costas do Neymar, uhum, né? Da torcida do Paris, sempre torcendo para um clube chegar brilhando no futebol europeu. Então, apenas está conquistando a taça, o troféu de Paris, mas brigando ali na Europa, né, Tony, por uma participação melhor. Trata-se de um dos maiores, se não o maior, na minha concepção, é o mais premiado, né, atleta do mundo. E eu não tenho dúvida de que o Messi vai levar, sim, muita qualidade para o Paris e vai fortalecer muito a equipe nessa caminhada. O time está fazendo um esforço gigantesco, não é fácil contratar o Messi, né? O Messi não ficou no Barcelona porque o Barcelona não tinha mais condições de pagar o próprio Messi. Então essa é a realidade. Então espero que o Barcelona cresça muito, agora com o Messi jogando ali com o Neymar. Já se conhece, então a gente entende e acredita que a tendência é se fortalecer ainda mais o futebol francês.
Muito bem, Zé Maria. 6:23. Libertadores da América. 6:24 agora.
Gabriela Esportiva.
Libertadores da América, Zé Maria, quartas de final. Hoje tem jogo do São Paulo, logo mais às 21h30. E amanhã acontecem mais dois jogos aí, valendo pela quarta de final da Libertadores da América. Amanhã, às 19h15, tem Olímpia e Flamengo. E às 21h30 tem River Plate e Atlético Mineiro. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, jogão, logo mais às 21h30, Zé.
É verdade, Tony. Estamos chegando no momento muito nobre da Copa Libertadores da América. Agora são os oito melhores equipes da Libertadores, né? E dentre essas oito equipes, nós temos cinco times brasileiros, né? São Paulo e Palmeiras, que fazem o duelo esta noite do jogo de ida, lembrando que depois de dois jogos, uma dessas equipes vai estar classificada, a outra vai ser eliminada. Então a tendência na próxima fase é o cair esse número de cinco para pelo menos quatro times brasileiros. Se Flamengo fizer a parte dele, eliminar o Olímpia, né, do futebol do Paraguai, né, se o Atlético Mineiro também fizer com muita competência a parte dele para eliminar o time argentino do River Plate, e se o Fluminense também dentro de campo conseguir eliminar a equipe do Barcelona do futebol do Equador. Então, São Paulo e Palmeiras, um jogo isolado esta noite às 21h30. São Paulo com força máxima, inclusive com a presença do Daniel Alves, escalado aí pelo Crespo. Palmeiras também, não tem nenhum problema, é um Palmeiras. Eu acredito que nós vamos ter um jogo em alto nível técnico, lembrando que esse jogo, o mandante é o São Paulo, acontece no Morumbi. Na semana que vem, o Palmeiras faz o jogo de volta no seu estádio, Allianz Parque. Amanhã teremos também futebol da Libertadores, 19h15, Olímpia e Flamengo. Há uma expectativa grande, Tony, com relação ao comportamento do time do Flamengo, porque o Flamengo decepcionou no domingo, né? Perdeu e perdeu de goleada. Então vamos ver como vai se comportar o Flamengo depois daquela derrota de 4-0 para, eu diria, o modesto time do Internacional, né? Porque não há como a gente comparar elenco por elenco, é um Flamengo muito superior. Mas o futebol, ele é imprevisível, né? E é por isso que esses fatos acontecem e dão ainda mais emoção ao futebol. Amanhã também, 21h30, River Plate da Argentina enfrentando o Atlético Mineiro. Eu diria para você que, nesse momento, no meu entendimento, o River é o adversário mais difícil dos clubes brasileiros. O Atlético vai ter que jogar muito, né? Cuca tem jogadores recuperados, vai ter força máxima do seu elenco. Claro que esse jogo da Argentina de amanhã, às 21h30, é um jogo cercado de muitas expectativas, porque o River e sempre é o único time da Argentina que sobreviveu nessa fase das quartas de final. Mas o River, nos últimos anos, tem sido a equipe mais pontual da Libertadores da América, portanto, é um adversário com um grau de dificuldade muito grande para o time do Cuca, o Atlético Mineiro. E na quinta-feira, o Fluminense enfrenta o Barcelona, né, do futebol do Equador. Aparentemente, pode ser um adversário mais modesto, né, mas é um Barcelona que também tem muita tradição de fazer competições insinuantes nesse futebol sul-americano, Portanto, o Fluminense joga em casa, tem o dever, meu querido Tony Café, de vencer o jogo, de construir um resultado positivo, porque agora é mata-mata ou continua sendo mata-mata, e já em dois jogos, né? Nesta noite teremos o início da rodada dos jogos de ida da Copa Libertadores da América, Tony.
Muito bem, 6:28.
Gabriela Esportiva.
Já que você mencionou o Fluminense aí, Zé Maria, é o seguinte, ó, com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Classificações aí sobre críticas aí contra adversários tecnicamente mais fracos na Libertadores, na Copa do Brasil, e uma visível queda brusca no rendimento do time. Com pouco mais de 5 meses de trabalho, Roger Machado enfrenta aí a sua primeira turbulência no comando do Fluminense. Tá na Berlinda já, Zé?
Olha a posição, o Fluminense caiu muito, né? Vinha brigando sempre no Campeonato Brasileiro, estava sempre inserido ali, eu diria, entre as 8 melhores equipes. Teve essa queda, é bem verdade. Agora é uma queda nesta competição, no Campeonato da Série A do Futebol do Brasil, porque na Libertadores o Fluminense passou com certa tranquilidade. Agora, claro que o trabalho do Roger será sempre questionado. A gente lembra muito e lembra sempre também, Tony, que diferente do Flamengo, o Fluminense não tem aquele elenco dos sonhos, né? Então, é um elenco com muitos jogadores jovens, né? Tem o Nenê e o Fred, que são os jogadores mais experientes, entendeu? E, claro, Nenê e Fred não têm condições físicas de estar atuando em Campeonato Brasileiro, em Copa Libertadores, entendeu? Em Copa do Brasil. É preciso, entendeu? É preciso ter um plantel melhor para fazer o que o Flamengo faz com o Renato Gaúcho, sempre descansando seus principais jogadores, porque o futebol tem um desgaste muito grande. Mas no Campeonato Brasileiro, o trabalho do Roger, você tem absoluta razão, vem sendo questionado pela torcida do time do Fluminense. Mas eu diria para você que na competição da Libertadores é um Fluminense que, pelo menos nas oitavas de final, venceu os dois jogos e passou com tranquilidade, vai enfrentar teoricamente, né, um adversário difícil, mas um adversário batível, né? Não vejo como o Barcelona do Equador possa, por exemplo, conquistar um resultado expressivo esta noite jogando no Brasil, só se for em razão dessa queda de rendimento que o momento finaliza do treinador Roger Machado. Mas enfim, é um clube muito forte, né, do futebol do Rio. É um clube também que tem uma torcida muito grande, claro. Esses clubes, Tony Café, perderam muito dinheiro, né? São 2 anos, gente,
com sem
receita
público.
Zero de bilheteria. E quando você não tem receita de bilheteria, e quando o clube não embala, há uma redução no quadro da receita de sócio-torcedor que faz toda a diferença, Tony. Então, eu espero que o Fluminense, dentro de campo, possa fazer o resultado para que o Roger tenha tranquilidade. Ele passando nesses dois jogos de ida e de volta, o Fluminense estaria nas semifinais da Copa Libertadores. E isso sim dá muito orgulho e muita motivação, não só ao elenco, não só à comissão técnica, mas sobretudo também à sua grande torcida.
Muito bem, Zé, 6:32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:32. Só para fechar aqui, Zé Maria, esse módulo, o Flamengo divulgou na tarde dessa terça-feira os relacionados aí para o confronto de ida das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia no Paraguai. A ausência de Pedro, devido à entorse no tornozelo, sentida durante a partida contra o Internacional, é a principal mudança na lista. Além, é claro, da presença de Gabriel Noga e Lázaro. Ainda sem Rodrigo Caio, que passa por um processo aí de recuperação no joelho, Renato Gaúcho deve repetir a dupla de zaga do último jogo. Gustavo Henrique e Léo Pereira, né? Cabe destacar aí que Bruno Viana, outra opção no setor, foi diagnosticado aí com Covid-19 e cumpre isolamento, né? A relação dos atletas, goleiro Diego Alves, Gabriel Batista e Hugo, os laterais Felipe, Luiz, Isla, Mateuzinho, Ramon e Rodinei, zagueiro Gustavo Henrique, Léo Pereira e Noga, meias De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, João Gomes, Thiago Maia e o Ilharão. Atacantes Bruno Henrique, Gabigol, Lázaro, Michael, Vitinho e Vitor Gabriel, Zé Maria.
O importante é que os principais jogadores, né, do Flamengo, do meio para frente, aquele quarteto é muito ofensivo, todos eles vão jogar. E esses atletas do Flamengo, Tony, já vão entrar de forma diferente nesse duelo desta quarta-feira lá no Paraguai, porque houve um resultado ruim, né? Uma goleada do time do Internacional, isso mexe também com o próprio jogador. Uhum. Né? Eu diria que foi um acidente de percurso. Isso dificilmente vai acontecer, entendeu? Novamente.
E acontece no esporte.
Voltar a ser goleado dentro do Maracanã por um placar de 400, né? Porque o futebol não é uma ciência exata, né? E é por isso que ele emociona muito, mas será um Flamengo diferente, um Flamengo mais concentrado, um Flamengo mais aceso. Esse resultado ruim deve ter mexido com a cabeça, com o sentimento, com o coração de todos. Eu não tenho dúvida de que Renato vai amanhã novamente ter em mãos um Flamengo mais aguerrido, um Flamengo com mais velocidade, com toques de primeira, aquele Flamengo, né? E tem o melhor elenco do futebol do Brasil. Isso aí é uma unanimidade na imprensa nacional e, com certeza, o Flamengo amanhã vai no Paraguai jogar para vencer. O jogo é difícil, não existe jogos da Libertadores fáceis, absolutamente. Mas é um Flamengo muito experiente, né? Dois laterais, como Isla e o Felipe Luiz, né? Quem pode questionar o currículo desses dois jogadores, jogadores de intensidade, um meio-campo muito especial, claro, ainda não reencontrou a sua melhor formação na zaga, mas a zaga é apenas um detalhe, né? No jogo de conjunto, no jogo de 11 atletas, em que sobra qualidade desse time do Flamengo. Com certeza amanhã será um Flamengo, entendeu? Jogando de cara mais fechada, entendeu? Será um Flamengo mais concentrado, buscando a recuperação do resultado ruim que aconteceu no domingo pelo Campeonato Brasileirão da Série A. E o River Plate e Atlético Mineiro, que também jogam amanhã, aí eu diria para você, o River vai ter dois problemas. Você falou aí do Bruno com Covid, e o River também vai ter dois desfalques, vai ter dois titulares, mas o River tem um plantel muito extenso, né? E não há dúvida, há muitos anos, pelo menos nos últimos 5-6 anos, é disparado a melhor equipe do futebol argentino. Então o Atlético joga fora de casa. Eu diria que o Atlético tem tudo para endurecer esse jogo e trazer a grande decisão semana que vem para Belo Horizonte no jogo da volta.
Muito bem, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriel Esportiva. 6h37. É o Ai Jesus.
Aqui tem mais música, aqui tem mais som. Aqui tem mais rádio, muito mais calor. Gabriela FM. Aqui tem muito mais.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. E eu vivo cheio de vaidade. Existe um grande clube.
É isso aí, Zé Maria. É o hino da Raposa, né? A Raposa tá com o novo diretor técnico, Zé, que é o Ricardo Rocha. E ele chegou falando em priorizar salários, né?
A Raposa, fala o Cruzeiro, né?
O Cruzeiro. Ele chegou falando que tem que priorizar salários, né? O Ricardo Rocha tem um currículo bacana, né? Tetracampeão mundial com a seleção brasileira. E falou em projeto de resgate do time do Cruzeiro, né? Ele definiu aí como deve ser o trabalho do clube neste momento de crise. O Ricardo Rocha destacou que o Cruzeiro ainda precisa trabalhar muito para sair da situação incômoda na Série B, para depois pensar em acesso. Né? Ele foi contratado a pedido do Vanderlei Luxemburgo. E o novo diretor técnico destacou a importância da vitória aí, na estreia do treinador, mas ressaltou que ainda há um longo caminho pela frente de recuperação esportiva e psicológica. Você concorda com ele, Zé?
Em parte, né?
É,
o Cruzeiro tinha salários impagáveis, né, Tony?
Sim.
Fez uma política diferente, agora tem um limite máximo, né? Salários do Cruzeiro hoje, o top de linha do Cruzeiro hoje é 150 mil reais por mês, é o maior salário do time do Cruzeiro. Perceba que mesmo disputando um campeonato brasileiro da Série B, ainda é um salário, no meu entendimento, muito salgado, muito alto, entendeu? Mas o Cruzeiro está convivendo aí com um grau de dificuldade em razão de gestões muito ruins, né? Gestões que comprometeram, que endividaram o clube mineiro. O clube hoje não tem absolutamente crédito nenhum, já sofreu a primeira punição da FIFA, já está agora tomando a segunda punição da FIFA também, em razão do calote internacional, né, que o Cruzeiro tem proporcionado. Então, meu amigo, a gente entende que esse momento de recuperação do Cruzeiro, isso não pode acontecer em toque de caixa, né? Isso requer algum tempo. Veja, por exemplo, a situação do Cruzeiro. Com o Vanderlei, já saiu da zona do rebaixamento.
Uhum.
Mas está, nesse momento, na 15ª posição, com 16 pontos. Para Náutico e Coritiba, que são figurantes da ponta, da parte de cima da tabela da Série B, já são 14 pontos de diferença para o Cruzeiro. Então, como a gente pode acreditar que o Cruzeiro ainda vai ter forças de recuperação no Campeonato Brasileiro, passados, estamos agora entrando na 17ª rodada, o Cruzeiro não consegue ter nem um ponto por rodada, vai ter que pelo menos empatar o seu jogo com o Vitória amanhã, para ter em 17 rodadas, 17 pontos, o que é pontuação insignificante para a gente garantir o acesso do Cruzeiro, a volta do Cruzeiro no futebol da Série A. Então, a tendência, Tony, infelizmente, essa é a notícia amarga que ninguém gosta de receber, porque o torcedor é movido pela paixão, né? E pela paixão, ele acredita que o time dele sempre vai ser o melhor, sempre vai estar lá na ponta da tabela. Mas a tendência mesmo, é um Cruzeiro, mais uma vez, entendeu? O que seria aí 3 anos do gigante, né, mineiro disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão. É muito tempo, mas tudo isso em razão do tamanho da dificuldade do Cruzeiro depois de gestões temerárias que aconteceram e que o clube, infelizmente, Tony, ainda tenta se recuperar do futebol da segunda divisão.
Mas a dívida do Cruzeiro hoje é pagável, Zé Maria?
Quem sabe, né? No ano de pandemia, com bilheteria zero.
A pandemia veio para aumentar mais ainda o déficit.
Exatamente. A pandemia veio distanciar essa realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro está passando maus momentos, viu, Tony? Deve, não tem como pagar, entendeu? Perceba que é mudando de treinador. O treinador que sai nunca recebeu nem o primeiro mês. Quer dizer, é um grau de dificuldade terrível. É por isso que a gente, às vezes, precisa entender por que esse desespero, essa pressa dos dirigentes, né, do futebol do Brasil, a volta do público nos estádios,
uhum,
né? É o momento, é o tamanho, é o grau da dificuldade que a pandemia está proporcionando com bilheteria zero nos estádios.
Não está fácil para ninguém. O Cruzeiro informou a dívida em abril desse ano, né? A dívida do Cruzeiro é de 897 milhões de reais. Quase 1 bilhão de reais, né?
É verdade.
Não é fácil, não.
Não é fácil, quase um bilhão, né?
Quase um bilhão.
Um bilhão de reais. Então, não é fácil, não. É um grau de dificuldade. E o Atlético Mineiro, o clube concorrente, vivenciando outro momento, né, Tony? Disputando, vai estar nos próximos dias disputando quartas de finais da Copa do Brasil, já está disputando quartas de finais da Copa Libertadores. O Atlético, nesse momento, já está liderando o Campeonato Brasileiro da Série A. Como é que o Cruzeiro pode motivar seus torcedores e fortalecer o caixa com a receita do sócio-torcedor, fazendo campanhas muito ruins, estando sempre ali na parte de baixo da tabela do modesto Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Mas esse ano também, o diretor de futebol do Atlético, né, o Rodrigo Caetano, disse em entrevista à Rádio Grenal que a dívida do Atlético é preocupante, né? A dívida do Galo, o Galo deve 1.209.000.000.
Mas é uma dívida diferente, por exemplo, do Cruzeiro. A maioria desse débito...
Mas tem um plano de redução,
hein? São de investidores do próprio Atlético Mineiro, né?
Diz que tem um plano de redução para 341 milhões até 2026, né?
Exatamente.
Vai quitando
aí esse dinheiro, né, o Atlético Mineiro, a maioria desse dinheiro está devendo a investidores, grandes empresários mineiros, né? Que investiram grandes somas. Nesses últimos meses, a gente lembra que da pandemia para cá, o Atlético foi o clube brasileiro que já investiu quase 300 milhões em contratações, fortalecendo o seu elenco. Então, deve e um dia vai ter que pagar. Mas deve a um público-alvo muito diferente, né, do mercado financeiro, entendeu? E da situação, por exemplo, do próprio Cruzeiro, o arquirrival Cruzeiro, que está convivendo aí um quadro de extrema dificuldade.
Muito bem. 6h52.
Gabriela Esportiva.
Olá, vamos falar do Santos agora, né? E os clubes europeus que não tem nada a ver com isso, aproveita toda essa situação e vai levando atletas, né? Perto do fim do contrato com o Santos aí, o Vitor Ian recebeu sondagem da Europa, Zé. O Vitor Ian recebeu sondagem de pelo menos 3 clubes europeus nos últimos dias. O Elche, da Espanha, o Estoril de Portugal e o Olímpicos, da Grécia, né? O staff do meio-campista procura alternativas no exterior. Destaque nas categorias de base do Santos, o jovem de 20 anos tem contrato até 30 de agosto de 2022 e ainda não foi procurado para negociar a renovação, né? Ele pode assinar aí o pré-acordo com qualquer clube a partir de fevereiro, do dia 28 de fevereiro, para sair de graça em setembro do ano que vem, Zé.
Então o Santos tem que correr a fazer o mais rápido possível esse pré-contrato. E quando esse fato acontece, Tony, normalmente o atleta leva vantagem.
Né?
Na negociação com o Santos, porque o Santos, em fevereiro, vai perder o atleta de graça, ele vai ter que fazer um acordo agora, e esse acordo, a tendência é pender muito mais favorável ao atleta, mas é uma situação que o Santos precisa fazer a correção. Eu acho que perder um atleta, né, uma jovem promessa, né, revelada do próprio Santos, né, fabricada do próprio Santos, na base do time do Santos, e depois esse jogador sair de graça, vai ficar aquele sentimento de que ficou faltando algo mais, não é isso? No relacionamento diretoria e Atlético e atleta, eu acho que não tem jeito, não. Agora, o Santos também precisa vender, porque também precisa fazer receitas, né? Precisa negociar seus jogadores. É todo mundo nessa situação. O Flamengo está respirando com mais tranquilidade porque teve a oportunidade de vender e vender bem o Gerson, né? E o Gerson saiu, entendeu? E o Flamengo deu aquele alívio, né, nos caixas do próprio Flamengo. Mas não tem como sobreviver num ano de pandemia sem utilizar a receita de venda de atletas, entendeu? Para poder compor o orçamento do próprio clube.
Muito bem, 6h55.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Ezra, enquanto estamos aqui preocupados em abertura aí dos estádios para que as pessoas possam participar e aliviar as dívidas dos clubes, né? Os países que vacinaram primeiro estão mais suaves. A Fórmula 1 revelou aí uma alta procura por ingressos do GP de Miami. O GP vai acontecer ainda o ano que vem, Zé. Então, as pessoas já estão procurando aí, mas lá já tem público já em alguns jogos de basquete, de futebol.
É verdade.
E segundo o GP dos Estados Unidos, entra na agenda aí da Fórmula 1 para a temporada 2022. E o CEO da categoria disse também que planeja divulgar calendários provisórios do ano que vem em setembro e outubro, mas o ano de 2022 marca aí a aguardada entrada do GP de Miami no Campeonato Mundial da Fórmula 1. E segundo revelou o CEO da categoria, Stefano Dominicali, a prova será realizada na primeira metade de maio, mas os ingressos já estão sendo procurados, né? As pessoas já querem participar aí. Aliás, o pessoal também, as pessoas estão sedentas, né? Querendo
com participar certeza. De tudo. Com certeza, né, Tony? Os amantes, né?
Uhum.
Desse esporte, todo mundo com aquela ansiedade, aquela necessidade, né? De voltar, ajudar seu clube, torcer, fazer presença nos estádios. Flamengo joga amanhã no Paraguai, mas o jogo de volta a gente está aguardando com muita expectativa, porque eu tenho certeza absoluta que o Flamengo vai marcar o jogo de volta de novo para o Mané Garrincha em Brasília. Ele pode colocar até 30% da capacidade do Mané Garrincha, possivelmente teremos aí um público entre 17 e 20 mil torcedores lá em Brasília, que já daria. A gente sempre lembra, né, Tony, jogos da Copa Libertadores não são ingressos populares, né?
Não.
São ingressos a partir de R$150, né? É um custo alto e, claro, e ainda assim é melhor ter algum, ganhar algum, do que não ter nenhum. Então a tendência será o Flamengo confirmando o seu duelo na volta contra o Olímpia, de novo, para o Mané Garrincha, lá em Brasília.
Vamos aguardar, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Zé, Copa Sul-Americana, quarta de final, tem um jogo hoje às 19h15, daqui a pouco tem Rosário e Bragantino, Zé Maria.
É verdade, 7h15 da noite, o Bragantino fazendo sua estreia nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A gente lembra que dos 8 clubes que vão disputar essa fase, quartas de finais, teremos apenas 3 clubes brasileiros. É diferente da Copa Libertadores, que nós temos 5. Na Sul-Americana, temos o Bragantino, temos o Atlético do Paraná e temos também o Santos representando o futebol brasileiro. Rosário e Bragantino, é o duelo das 7h15 desta noite. Esta noite de terça-feira. Na quarta-feira, às 19h15, teremos mais um duelo, Sport em Cristal vai enfrentar a equipe do Peñarol, e teremos na quinta-feira 2 jogos, finalizando esses jogos de ida das quartas de final. 19h15 de quinta, LDU e Atlético do Paraná. E, finalmente, às 21h30 de quinta-feira, teremos o Santos jogando contra o Libertad. São esses os jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Muito bem, Zé. 6h59.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 7h. O nosso programa chegou ao fim, Zé. Pode fazer aí, Zé Maria, um ano de Gabriela Esportiva, hein? Tá fazendo aniversário,
aninho.
Zé Maria. Um aninho. Tá novinho ele.
Um aninho.
Beleza.
Meu querido Tony Café, amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Forte abraço, se cuidem. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Você ouviu aí no oferecimento de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. E Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center. Nova loja em Itabuna, mais completa para você.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.